Que tal? Bienvenido a tu nova unidade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Se você for fazer aquela viagem, precisou trocar dinheiro e agora você precisa saber e entender umas palavrinhas muito importantes. Quando a gente está falando de câmbio, de moeda, de dinheiro, como que você vai falar a respeito de tudo isso, né? E agora? Esse é um diálogo, então, muito importante, que ali no seu PDF está escrito divisas. O que que são divisas? Além de ter o significado literal, igual no português, de ser uma divisa que divide coisas ou pessoas em categorias ou o que for, a gente também tem esse sentido de moeda estrangeira. Então, divisas, moeda estrangeira, beleza? Então, como sempre, nosso protocolo de diálogo que você já sabe, você vai deixar suas distrações de lado, vai colocar o seu fone de ouvido, vira aí o celular para baixo, para ele não ficar piscando, e já sabe, né? Cierra los ojos y escucha, te veo en un minuto.
Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?
Quería cambiar algunos reales a euros, por favor.
Por supuesto. ¿Cuántos euros necesita?
800 euros. ¿A cómo está el euro?
En este momento la tasa de cambio está a 4,26 euros por real.
No está mal. Ha bajado. Creo que costaba más la semana pasada.
El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. Esta semana está más estable. ¿Ya tiene registro con nosotros? ¿Necesito su documento de identidad o pasaporte?
Supongo que sí. Solía comprar aquí moneda extranjera. Aquí tiene mi documento de identidad.
A ver. Sí, acabo de encontrar su registro. Bueno, en total serán 3.408 reales. ¿Cómo prefiere pagar? ¿En metálico o con tarjeta?
¿Hay alguna diferencia? Antes siempre pagaba en metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Es más seguro.
No hay ningún problema. La mayoría de los clientes que antes traían el dinero en metálico para abonar sus cuentas han pasado a usar la tarjeta. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. ¿Quiere el justificante de pago?
Sí, últimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Antes no era tan ordenado con mis cuentas.
De acuerdo, aquí lo tiene. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, le deseo lo mismo.
Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?
Quería cambiar algunos reales a euros, por favor.
Por supuesto. ¿Cuántos euros necesita?
800 euros. ¿A cómo está el euro?
En este momento la tasa de cambio está a 4,26 euros por real.
No está mal, ha bajado. Creo que costaba más la semana pasada.
El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. Esta semana está más estable. ¿Ya tiene registro con nosotros? ¿Necesito su documento de identidad o pasaporte?
Supongo que sí. Solía comprar aquí moneda extranjera. Aquí tiene mi documento de identidad.
A ver. Sí, acabo de encontrar su registro. Bueno, en total serán 3.408 reales. ¿Cómo prefiere pagar? ¿En metálico o con tarjeta?
¿Hay alguna diferencia? Antes siempre pagaba en metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Es más seguro.
No hay ningún problema. La mayoría de los clientes que antes traían el dinero en metálico para abonar sus cuentas han pasado a usar la tarjeta. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. ¿Quiere el justificante de pago?
Sí, últimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Antes no era tan ordenado con mis cuentas.
De acuerdo, aquí lo tiene. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, le deseo lo mismo.
Bom, agora que você escutou o diálogo, deu para ver que tem uma mocinha aí que trabalha, né? Uma mulher que trabalha nessa casa de câmbio e o cara que é um turista que tá querendo trocar uns reais aí por euros. Mas vamos ver direito as palavrinhas diferentes que a gente tem aqui. Bom, ela começa perguntando educadamente para o turista, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días, bom dia, né? ¿En qué le puedo ayudar? Brenda, por que que eu não tô vendo te puedo ayudar? Ela não tá falando com tu, ela não tá falando com uma segunda pessoa ali. Sim, mas nesse caso, lembre-se que a gente está falando de uma situação de formalidade. Não é que ela é amiga do turista e já chega falando, e aí, cara, como é que tá? Então, aqui a gente tem uma situação de formalidade. Então, o le se refere ao usted e não ao tu. Por isso, en que le puedo ayudar e não te puedo. Poderia ser se ela estivesse falando numa situação de informalidade, tá bom? Então, vamos lá. Em que posso te ajudar? Então, em que le puedo ayudar, em que posso te ajudar? Ele diz, queria cambiar algunos reales a euros, por favor. Aqui uma coisa muito interessante para você prestar atenção aqui. Como que a gente costuma falar isso no português? Eu quería cambiar, né? Alguns reais, alguns reais, por euros. Por. No espanhol, se você prestou atenção ali, como a gente tem essa frase do espanhol, cambiar alguna cosa, algunos reales, por exemplo, a euros. Essa é a muleta que vem com o verbo cambiar nessa, nesse contexto. Então, cambiar reales a euros e não por, tá? Nesse sentido aqui, nesse contexto, quando a gente está falando de dinheiro. Então, eu queria trocar alguns reais por euros, por favor. Então, se você chegou lá, tá precisando trocar aquele dinheiro, já sabe, né? Então, por favor, me gustaría cambiar ou queria cambiar algunos reales a euros ou a pesos ou a dólares, a moeda que for aí que você estiver precisando trocar. Então, beleza. E aí, a mocinha diz, por supuesto, quantos euros necesita? Quantos euros necessita? O que é aquele por supuesto que a gente já viu em vários diálogos? É o claro, certeza. Por supuesto que sim. Claro. Quantos euros necessita? Você também está lembrado ou lembrada, com certeza, aí de vários outros diálogos que a gente usa o verbo necessitar quando a gente está falando que precisa de alguma coisa. Então, quantos euros o senhor precisa? Brenda, por que que ali está escrito senhor e lá em cima não tem quantos euros el senhor necesita? Porque aqui o verbo necessita, ele já está conjugado para usted. E como você já viu até agora nas nossas aulas de conjugação, usted se refere ao senhor ou à senhora. Se você falasse no português, claro, quantos euros precisa? Fica um pouco vago, né? No português a gente geralmente precisa colocar a pessoa, colocar o sujeito ali na frase, senão fica uma coisa um pouco vaga. Já no espanhol, não tem essa necessidade, né? Então, quantos euros necessita? Quantos euros o senhor precisa? Daí ele diz que precisa de 800 euros. Aqui a gente tem entre parênteses, né? Para ficar um pouquinho mais fácil, para a gente ter essa leitura aqui do numeral. Então, a gente tem 800, a gente tem 800 euros, é o que ele está precisando, 800 euros. E ele pergunta, a como está el euro? Atenção nessa pronúncia, el euro, porque a gente junta o L com a vogal que começa outra palavrinha, né? Euro, então, el euro. E aí você tá vendo que a gente tem aquele como com acento. Se você tá lembrado, teve uma aula, uma classe em vivo, uma aula dessas live classes que a gente teve, essas aulas ao vivo, que eu disse a diferença desse como com acento e o como sem acento. Basicamente, todas as vezes que você tiver uma pergunta ou uma exclamação, todas essas palavrinhas de quién, quanto, como, que, sempre vão vir com acento quando a gente tem uma pergunta, tá bom? Então, a como está el euro? Então, muita atenção aqui. Se você precisar perguntar para a pessoa que trabalha nessa casa de câmbio, quanto que tá, né? Qual que é a taxa de câmbio? A quanto está o euro? Como está o euro, né? Dependendo do jeito que você acha mais fácil fazer essa pergunta. Então, 800 euros. Como está o preço do euro? Mas, Brenda, ali eu não tô vendo preço. Justamente, é para dar essa ideia de a como está el euro. Se você faz essa pergunta, a pessoa já entende que você está perguntando como está a taxa de câmbio daquela moeda, beleza? Mas a gente tem a palavrinha preço em espanhol, a gente tem, ela é precio, precio, ok? Mais para frente você vai ver essa palavrinha aqui no diálogo. Então, a como está el euro? A como está el dólar? A como está el peso? Como está o preço ou como está a taxa dessa moeda? Daí ela responde, en este momento, la tasa de cambio está a 4,26 euros por real. Opa. Euros por real. Muy bien. Bom, en este momento, ahora, justo ahora, então, agora, neste momento, la tasa, o que é a taça. Aqui a gente tá falando de uma taça de vinho, Brenda. Não, aqui a gente tá falando da taxa, né? Então, a taxa de câmbio é a mesma palavrinha que a gente tem no português quando a gente tá falando de troca de moedas, né? Então, aquela casa de câmbio, a gente tem a mesma palavrinha em espanhol e português. Da taça de câmbio, a taxa de câmbio é de 4,26 euros por real. Meu Deus do céu, que facada, né? Imagine comprar 800 euros com o euro nesse valor. Mas aí a gente tem, ó. Então, Brenda, mas ali em cima, ó, em espanhol, tá? La tasa de cambio está. E ali na tradução, a gente tá usando o verbo ser. La tasa de cambio, ou a taxa de câmbio, é. Por que que você não colocou está? Você já aprendeu isso lá na unidade 1, nos verbos ser e estar. Que quando a gente está falando de uma característica que é temporária, que ela pode mudar, a gente vai usar o verbo estar e não ser. Mas no português é muito mais comum que a gente utilize esse verbinho para falar de alguma coisa, né? Então, agora, nesse momento, a taxa de câmbio é de tanto, mas pode ser que amanhã mude, né? A gente geralmente costuma falar assim. Mas aqui a gente tem que usar, na verdade, o correto seria utilizar esse verbo estar, porque não é uma qualidade do euro que ele sempre vai estar a 4,26 euros por real, né? Meu Deus, a Deus me livre se ficasse isso para sempre, né? Então, la tasa de cambio está a 4,26 euros por real. Então, por isso a gente está usando está e não é. Beleza? Então, ou es, né? Neste caso. Então, en este momento, la tasa de cambio está 4,26 euros por real. Muito caro, né? Deus que me livre. E daí, o menino, né? O mocinho lá, ele diz, no está mal? Imagina, né? Não está mal para quem comprava o euro aí a 2,50, R$ 3, uns 6 anos atrás, falar que o preço do euro até que não tá tão ruim assim, por quase R$ 5, tá louco, né? Então, não está ruim. É aquela expressãozinha, no está mal, ou sim, me parece muy bien. É, me parece muito bom. Então, não está mal. Não, até que não está ruim assim, né? Então, não está ruim. E daí ele pergunta, ha bajado? Ha bajado? E esse ha bajado? Bajar significa baixar, né? Bajar. Então, baixou? Baixou, e aí, baixou esse preço? Porque provavelmente deve que tava um cincão o euro. Então, ha bajado. Aí ele diz, creo que costaba más la semana pasada. Então, baixou. Acho, creo que, quando a gente quer falar que acho que, ou penso que, ou acredito que, acho que. Então, creo que, acho que costaba más. Costava mais. Então, acho que custava mais ou estava mais caro, né? Basicamente. Então, no português é mais comum a gente falar, nossa, eu acho que estava mais caro, né? Dificilmente, talvez você utilize essa expressão, essa palavrinha, né? De falar, acho que custava mais semana passada. Pode ser que você fale assim. Então, quanto a traduções, não se preocupe, porque a gente pode ter essas variações que são muito mais regionais do que qualquer coisa, mas que elas vão dar o mesmo sentido. Então, acho que estava mais caro, que costava mais, que custava mais ou que estava mais caro, é a semana passada. Na semana passada. Então tá, mas Brenda, ali a gente tem um abarrado e aqui tá só escrito baixou. Você já viu muito desse pretérito perfeito composto, que é esse haber com o verbo terminado em ado ou ido. Então, abarrado significa que você está perguntando de alguma coisa do passado, né? Na Espanha é muito mais comum, eu já falei sobre isso em outro diálogo também, que é muito mais comum você escutar esse tipo de estrutura na Espanha do que aqui na América Latina. Na América Latina você poderia muito bem só escutar um barro, opa, barro, no sentido de baixou, baixou o preço, barro. Então, muito normal, qualquer uma dessas duas estruturas, quando você está falando do passado, vão funcionar aqui, quando a gente está falando de um tempo assim que não está especificado, tá bom? Então, aqui é, no está mal, bajó? Então, de uma maneira mais, né, mais direta, mais curta ali, para você falar sobre isso. Então, não está ruim, baixou? Acho que estava mais caro na semana passada. E daí, a mulher diz, el precio estaba oscilando bastante la semana pasada. El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. Então, aqui a gente tem a palavrinha precio, tá? Que você que eu falei para você ali no um pouquinho antes, quando a gente está falando a respeito do preço, né? Quanto é o preço disso? Então, el precio, o preço estava oscilando bastante na semana passada. Só lembrando aqui que quando a gente está falando de dias da semana, a gente nunca vai falar en la semana passada. Por isso que no português a gente fala, né? Então, por isso que a gente tem o na semana passada e não a semana passada, né? Mas no espanhol, lembre-se que a gente não tem esse en la. Por isso que só na semana passada. Então o preço estava oscilando bastante na semana passada. E ela continua. Esta semana está mais estable. Esta semana está mais estable. Então, esta semana está mais estável. Então, o preço do euro ele está um pouco mais estável, né? E daí ela pergunta: já tiene registro com nosotros? Com nosotros? Então, já tiene registro com nosotros? O que é esse registro? É aquele cadastro, né? Quando você vai lá e compra uma camiseta nova, eles perguntam: você já tem cadastro com a loja, senhor? Então, basicamente, esse cadastro é o registro. Então, esta semana está mais estável. O senhor, por que o senhor, Brenda? Porque a gente está falando com usted, né? Então, o senhor já, esse já tiene, já tem cadastro conosco, ou com a gente, né? Então, conosco, para ficar certinho aqui, cadastro conosotros, com a gente, conosco. E ela continua: necesito su documento de identidad o passaporte. Necesito su documento de identidad o passaporte. Então, o que que ela precisa? Preciso do seu documento de identidade ou passaporte. Ok? Então, beleza. Ela perguntou se ele tem cadastro lá com eles, porque ela vai pediu, né, para ele o documento. E ele responde: supongo que sim. Supongo que sim. Que é supongo que sim? Que ele também simplesmente pode ser dito supongo. É, você acha que sim, né? Capaz que sim. Então, acho que vocês têm o meu registro, o meu cadastro aí com vocês. Então, acho que sim. Acho que sim. Ele continua: solía comprar aqui moneda extranjera. Extranjera. Então, supongo que sim, solía. O que que é esse solía? Lembra daquele diálogo que a gente falou sobre hábitos e rotina? Yo suelo salir con mis amigos todos los viernes. Então, eu suelo hacer algo, é algo que eu costumo fazer. E aqui a gente está falando de um passado, então, uma coisa que ele costumava fazer. Então, solía comprar. Então, eu costumava comprar moeda estrangeira aqui. Então, aqui a gente mais tem uma questão de ordem, né? Que, então eu poderia falar, Brenda, solía comprar moneda extranjera aqui? Poderia, sem problema nenhum, não ia ficar incorreto nem nada. Mas por uma questão da língua falada mesmo, é mais comum você escutar essas palavrinhas aqui, allá, adonde, donde sea, junto com o verbo. Então, ele primeiro te dá o verbo e depois ele vai te dar onde você geralmente faz aquela ação e depois o sujeito, depois a coisa, né, o objeto daquela ação. Então, solía comprar aqui moneda extranjera. Em português, você poderia falar: eu costumava comprar aqui moeda estrangeira. Poderia, mas eu acho que é um pouco incomum a gente jogar esse aqui antes do objeto, né? A gente costuma falar: eu costumava comprar moeda estrangeira aqui. Então, por isso, essa mudança assim de ordem, que na verdade não vai dar muita. Na verdade, não vai dar nenhuma diferença de sentido, né? Mais uma questão regional mesmo, ou uma questão da própria língua, né? Que você tem essas mudanças com relação à ordem das palavrinhas, ok? Então, supongo que se solía comprar aqui moneda extranjera. E daí ele continua: aqui tiene mi documento de identidad. Aqui tiene Lembra disso daquele outro diálogo que a gente viu quando você está na aduana, que é na alfândega, e daí a mulher pergunta: ah, preciso do seu passaporte, onde está? E daí o cara diz: aqui lo tiene, aqui lo tiene, aqui você tem. Literalmente traduzido, né, ao pé da letra: aqui você tem. Que nada mais, nada menos do que o nosso aqui está. Então, aqui tiene, aqui está. Que ao pé da letra seria: aqui você tem. Mas não faz muito sentido no português, né? Então, aqui está. Meu documento de identidade. E daí ele continua, não, daí ela continua. Ela diz: a ver, a expressãozinha maravilhosa do espanhol que todo mundo usa muito. Então, a ver, deixa eu ver aqui, vamos ver. Então, deixa eu ver. Ela diz: sim, acabo de encontrar su registro. Sim, acabo de encontrar seu registro. Então, sim, acabei de encontrar o seu cadastro. Então, acabo de encontrar. Você já viu isso várias vezes também quando a gente está falando de alguma coisa que você acabou de fazer. No português a gente costuma falar, né? Acabei de fazer tal coisa. E no espanhol a gente vai usar esse acabo, do acabar, no presente. Acabo de comer algo. Acabei de comer alguma coisa. Então, acabo de encontrar su registro. Su e não tu, você já sabe por quê. Então, acabei de encontrar o seu registro. E dela continua: bueno, en total serán... 3.408 reales. Ui, que facada no peito, né? Então, em total, serão 3.408 reales. 3.408 reales. E ela pergunta como, ou como com acento aqui de novo, porque a gente tem uma pergunta. Prefere pagar... Como prefere pagar? Então, aí a gente tem uma coisinha bem legal. Vamos lá. Então, no total são, né? Como que a gente fala isso no português, né? No total são tantos reais. Mas aqui a gente está usando realmente no espanhol. Você vai ter esse sentido de futuro. Então, em total serán. Pode ser que no português, claro, você escute a pessoa falar. No total vão ser 3.408 reais. Então, no total são... Né? Ou são, né? São 3.408 reais. Uma facadinha, né? Como o senhor prefere pagar? Como prefere pagar? Como prefere pagar? E daí, ela dá duas opções. En metálico ou com tarjeta. Que isso? Como que você paga em metal? Vai pagar em metal, né? Vai dar vários metais pra ela. Bom, vamos lá. Então, en metálico, uma palavrinha nova aí pra você adicionar ao seu vocabulário junto com tarjeta. Quando você quer pagar com tarjeta de crédito ou tarjeta de débito, você tá pagando com seu cartão. Então, cartão, tarjeta. E daí a gente tem en metálico, em dinheiro ou com cartão. Bom, e aqui a gente tem uma coisinha muito legal a respeito do dinheiro. Quando a gente está falando de dinheiro, você vai ver uma infinidade de palavras para falar sobre isso, sobre essa questão monetária. Aqui a gente tem en metálico. Na Espanha é muito comum você escutar en metálico, significa que você vai pagar em dinheiro, você vai pagar em dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Então, aquele dinheiro físico com os billetes... Billetes são as notas e monedas são as moedinhas, né? Pagar algo em metálico significa pagar em dinheiro, ok? Outra maneira que você tem para falar isso é pagar em efectivo. Efectivo significa pagar em dinheiro também, ok? Então, muitos sinônimos de dinheiro aqui que a gente está vendo. Pagar em metálico, pagar em efectivo, tá? Essas duas maneiras de você pagar. Mas, Brenda, eu posso falar, por exemplo, pagar em espécie? Pagar en especie. Você pode falar isso, mas tem uma coisa muito legal a respeito dessa expressão pagar en especie, que significa em espanhol que você vai pagar com qualquer outra coisa que não seja dinheiro. Então, por exemplo, se você fala que vai comprar um objeto de alguém, uma antiguidade, vamos supor, e daí você fala, vou pagar em espécie, você está fazendo uma troca de um objeto por outro, você tem umas sementes exóticas, ou você tem uma coleção de alguma coisa, e você vai trocar uma matéria-prima por outra. Então, falar que você vai pagar en especie, em espanhol, significa que você vai pagar com alguma matéria-prima que não é dinheiro. Muito cuidado com isso, hein, para não se confundir por aí. Então, pagar em metálico ou em efectivo, outras maneiras de você falar dinheiro em espanhol é dinero, pasta, no tengo plata, plata también. Então, algumas maneiras muito, muito utilizadas por aí para você falar sobre dinheiro. Então, dinero, pasta, plata, pasta, você vai escutar bastante na Espanha. Plata, você escuta bastante aqui pela América Latina. Então, a gente tem muitas diferençazinhas. Uma coisa legal também que você pode escutar, se você for em alguma tienda, alguma vendinha de alguma senhorinha que você for, por exemplo, lá no Peru, que era uma coisa que eu escutava muito, se você for numa tendinha, numa vendinha dessa de alguma senhora, ela vai te perguntar se você tem sencillo ou sencillito. Sencillito. Para perguntar se você tem trocadinho, então são os trocados, trocadinho, na hora de pagar. Então, se você tem na hora de pagar muitos bilhetes, muitas notas ou alguma coisa assim, ou um dinheiro maior para uma coisa que é pequenininha, ela vai perguntar se você tem sencillo ou sencillito, tá? Que são esses trocados ou trocadinhos. Fica essa diquinha cultural aí para você quando a gente está falando de dinheiro. Então, em metálico ou com tarjeta, em dinheiro ou com cartão. E ele pergunta, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tem alguma diferença? A gente já viu, né? Você já viu bastante esse haber em pessoal com apete, né? Que significa o existir. Então, esse haber no sentido de existir, que a gente fala no português tem, né? ¿Tem alguma diferença? ¿Há alguma diferença? Ele continua, antes siempre pagaba en metálico. En metálico. Pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Então, antes siempre pagaba en metálico. Ele está aqui contando para a mulher o que ele costumava fazer antes, né? Por isso que ele perguntou se tem alguma diferença. Por quê? Porque antes eu sempre pagava em dinheiro. Em dinheiro, em metálico, em dinheiro. Pero ahora, mas agora, creo que, acho que, prefiero, yo prefiero, que eu prefiro usar o cartão. Não sei se você costuma pagar mais com cartão ou com dinheiro. Eu, ultimamente, ando só usando cartão. Eu dificilmente tenho dinheiro em espécie comigo ou dinheiro en efectivo comigo. Não sei você, mas ele diz que prefere usar la tarjeta. É mais seguro. É mais seguro. Então, é mais seguro. Já teve o cartão clonado? Eu já tive o cartão clonado, hein? Isso aí dá mó dor de cabeça, né? Não é legal, é bem chato. Então, é mais seguro. E a menina diz, então, a mulher, né? No hay ningún problema. Então, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Ou não tem nenhum problema, né? Isso é só uma questão de ordem, não faz diferença. Então, não há nenhum problema. Não tem problema nenhum, não tem nenhum problema. Ela diz, la mayoría de los clientes que antes traían el dinero en metálico, a mayoría de los clientes, que antes traían, é uma coisa do passado, né? Então, que antes traían, que não tem nada a ver com trair. Muito cuidado com esse verbo que a gente está falando, do verbo traer, que significa trazer, ok? Então, a maioria dos clientes que antes traían, que antes traziam el dinero en metálico, que agora você já sabe o que, que é, o dinheiro em espécie, né? Só muito cuidado para não falar dinheiro em espécie. Já te contei por quê, hein? Então, a maioria dos clientes que antes traziam dinheiro em espécie, para quê? Para abonar suas contas. Para abonar suas contas. O que é abonar algo? É você quitar alguma coisa, né? Abonar aquilo. Então, para pagar ou para quitar, né, suas contas. O que aconteceu com a maioria desses clientes? Eles han pasado a usar la tarjeta. Eles passaram, então, passaram a usar o cartão. Mesma coisa aqui daquela estrutura que eu já falei para você. A gente está falando de uma coisa do passado. Então, é uma coisa recorrente agora, né? Eles têm passado a usar o cartão. Então, eles passaram, simplesmente, né? Passaram a usar o cartão de crédito. Aí, ela diz, por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. Olha que legal essa palavrinha. Então, por favor. Então, o que que essa palavrinha datáfono tem alguma coisa a ver com datas e telefone? Alguma coisa de dados e teléfono? Não, nada a ver com isso. Vamos ver. Ponha ou coloque, né? Acho que no português fica meio estranho a gente falar ponha, apesar de existir. Então, coloque, que vem do verbo poner. Ponga usted, né? Que a gente já viu o imperativo. Então, coloque o seu cartão na máquina. Então, a maquininha de cartão de crédito, ela se chama datáfono. Datáfono, que é muito difícil você fazer um link, né? Às vezes, talvez você consiga criar aí um link com o cartão de crédito, mas só para você saber que datáfono é a maquininha do cartão, aquela maquininha que a gente adora e que fica naquela apreensão do processando, depois você coloca a sua senha, né? Aí dá aquele negócio até confirmar a sua compra, você fica, ok, ainda tem o limite. Bom, então, por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. E ela pergunta, quiere el justificante de pago? Pago, que é o pago? É o pagamento, ok? Não existe a palavra pagamento em espanhol, por exemplo. Existe pago, ok? Pago. Então, quiere el justificante de pago? O que é el justificante de pago? O senhor quer... senhor quer o recibo. Então, o que é esse justificante de pago? É o comprovante de pagamento, né? O recibo. Então, o recibinho, aquela coisa, se alguém virar para você e perguntar se você quer o justificante de pago, tá perguntando se você quer o seu recibo. Então, ele diz, sim. Aí já começou a abrir o coração, né? Não sei se você é assim também, que começa a conversar aí com o atendente ou com o atendente, já no final já tá contando a vida, né, pra pessoa. Eu geralmente sou assim, né? Mas, se ultimamente, muito cuidado que a gente tem esse acento no U pra dar ênfase, que a ênfase dessa palavra é no ultimamente. Então, se ultimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Muito esperto. Deveria aprender com ele. Então, sim, ultimamente, me gusta, eu gosto, de quê? Llevar un control. Uma coisa que você quer ter controle sobre alguma coisa, em espanhol você quer llevar un control. Você vai usar esse verbo llevar, tá bom? Então, eu gosto de ter controle de lo que gasto, do que gasto. E aí ele continua e diz, antes... no era tan ordenado con mis cuentas. Um perigo isso, né? Então, antes eu não era tão ordenado. Pode ser ordenado, organizado, né? Tão organizado com as minhas contas. E você, é organizado com as suas contas? Como é que é? Você tem uma planilha? Você é aquele maluco da planilha que anota tudo que gasta? Na verdade, você é muito esperto se você for assim. Tem um controle ótimo dos seus gastos, o que é muito importante. Então, antes não era tão ordenado com minhas contas. Antes eu não era tão organizado com as minhas contas. E daí a moça diz, de acuerdo, aquí lo tiene, ou aquí lo tiene, de novo. O que é esse lo tiene, aquí lo tiene? Ok, então de acordo, tá, de acordo, beleza, é isso aí, ok. Então, aqui está, É aquele, aqui está, aqui lo tiene. E ela diz, que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Então, tenha um bom dia, ou que você tenha um bom dia, né? Que o senhor tenha um bom dia. Então, que tenga un buen día, ou tenha um bom dia, que o senhor tenha um bom dia. Não importa muito a tradução literal aqui, mas tem esse sentido, que tenha um buen día. E ele diz, muchas gracias, le deseo lo mismo. Le deseo lo mismo. Então, ele está desejando alguma coisa para a pessoa. Então, le deseo, e não te deseo, porque a gente está falando de usted. Então, obrigado. Te desejo o mesmo. No português, a gente já fala assim, né? Então, le deseo lo mismo. Te desejo o mesmo. E assim, a gente termina mais um diálogo. Então, vamos escutar mais uma vez. Só que antes, peraí, vamos passar aqui desde o comecinho para a gente ler rapidinho aqui e ficar um pouco mais claro. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Bom dia, ¿en qué posso te ayudar? Queria cambiar algunos reales a euros, por favor. Eu queria trocar alguns reais por euros, por favor. Por supuesto, ¿cuántos euros necesita? Claro, ¿cuántos euros o senhor precisa? 800 euros. ¿A cómo está el euro? 800 euros. ¿Cómo está el precio del euro? En este momento, la tasa de cambio está a 4,26 euros por real. Neste momento, la tasa de cambio es de 4,26 euros por real. Não está mal? Ha bajado? Creo que costava mais na semana passada. Não está ruim, baixou? Acho que estava mais caro na semana passada. El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. O preço estava oscilando bastante na semana passada. Esta semana está mais estable. Já tem registro com nós? Essa semana está mais estável. O senhor já tem cadastro conosco? Necesito su documento de identidad o pasaporte. Necesito do seu documento, preciso do seu documento de identidade ou passaporte. Ele diz, supongo que sim. Solía comprar aqui moneda extranjera. Aqui tiene mi documento de identidad. Acho que sim, eu costumava comprar moeda estrangeira aqui. Aqui está meu documento de identidade. A ver, sim, acabo de encontrar su registro. Bueno, en total serán 3.408 reales. Como prefere pagar, em metálico ou com tarjeta? Deixa eu ver. Sim, acabo de encontrar o seu cadastro. Bom, no total são 3.408 reais. Como o senhor prefere pagar? Em dinheiro ou com cartão? Há alguma diferença? Antes sempre pagava em metálico, mas agora creio que prefiro usar a tarjeta. É mais seguro. Tem alguma diferença? Antes eu sempre pagava em dinheiro, mas agora acho que eu prefiro usar o cartão, é mais seguro. Daí ela diz, não há nenhum problema. Não tem problema nenhum. A maioria dos clientes que antes traían o dinheiro em metálico para abonar suas contas, então a maioria dos clientes que antes traziam o dinheiro em espécie para pagar suas contas, han passado a usar la tarjeta, passaram a usar o cartão. Por favor, ponga sua tarjeta no datáfono. Quer o justificante de pago? Por favor, coloque o seu cartão na máquina. O senhor quer o recibo? Sí, últimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Antes no era tan ordenado con mis cuentas. Sí, últimamente yo gosto de tener control de lo que gasto. Antes no era tan organizado con las mis cuentas. De acuerdo, aquí lo tiene. Que tenga un buen día. Ok, aquí está. Tenga un buen día. Que tenga o que el señor tenga un buen día. Muchas gracias. Le deseo lo mismo. Obrigado. Te desejo mesmo. E assim a gente termina mais um diálogo. Então você viu palavrinhas muito importantes e coisas muito legais a respeito de câmbio, de moeda, de dinheiro, coisas bem legais que você precisa aí manter para você. Então agora vamos escutar mais uma vez esse diálogo para ficar tudo aí na sua cabeça, para não sair mais. Vamos lá? Cierra los ojos y escucha.
Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?
Quería cambiar algunos reales a euros, por favor.
Por supuesto. ¿Cuántos euros necesita?
800 euros. ¿A cómo está el euro?
En este momento la tasa de cambio está a 4,26 euros por real.
No está mal. Ha bajado. Creo que costaba más la semana pasada.
El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. Esta semana está más estable. ¿Ya tiene registro con nosotros? ¿Necesito su documento de identidad o pasaporte?
Supongo que sí. Solía comprar aquí moneda extranjera. Aquí tiene mi documento de identidad.
A ver... Sí, acabo de encontrar su registro. Bueno, en total serán 3.408 reales. ¿Cómo prefiere pagar? ¿En metálico o con tarjeta?
¿Hay alguna diferencia? Antes siempre pagaba en metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Es más seguro.
No hay ningún problema. La mayoría de los clientes que antes traían el dinero en metálico para abonar sus cuentas han pasado a usar la tarjeta. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. ¿Quiere el justificante de pago?
Sí, últimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Antes no era tan ordenado con mis cuentas.
De acuerdo, aquí lo tiene. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, le deseo lo mismo.
Bom, ficou muito mais fácil agora entender tudo o que aconteceu nesse diálogo, né? Para você internalizar tudo isso, já sabe o que você tem que fazer, né? Coloca suas cartinhas no Memorization Hack. Faça sua prática diária para não esquecer todo esse conteúdo, que é muita palavra nova, é muito vocabulário. E te veo en la próxima clase. Hasta luego!